vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Vida e Saúde, eu e você, você aqui com a gente nas ondas abençoadas da sua Novo Tempo. Tá tudo bem? Tá tudo sossegado? Estamos chegando nesta edição maravilhosa do nosso dia. Todas as edições são maravilhosas, não é? Como que eu aprendo? Você aprende? Sabe como eu me sinto e a nossa equipe aqui? Parece que a gente tá assim, tem mesa na sua cozinha? Parece que a gente tá assim, ó, em volta da mesa, papeando, conversando. Você pergunta, a gente pergunta, convidado responde, e a gente vai se aproximando e vai papeando. É tão bom, não é? Eu gosto demais desse nosso momento especial aqui do nosso Vida e Saúde. Você pode acompanhar através de uma das nossas 18 emissoras, pelo aplicativo também, pelo site novotempo.com/rádio, novotempo.com/rádio. Você também pode acessar o YouTube. Pra gente é tão importante que você acesse o YouTube no nosso canal e que você já chegue chegando. Já expliquei aqui várias vezes. O que é chegar chegando? Ah, dá uma risada pra gente aí, coloca um emoji bonito, um comentário, um bom dia. Só registra a sua audiência. O YouTube vai entregar esse conteúdo para mais pessoas, mais usuários. Olha que legal. A gente fica aí esperando você confirmar a audiência no programa hoje dessa maneira. Meu nome é Rose Andrade. Mais uma vez eu estou aqui para a gente papear. E hoje, gente, eu acho esse assunto tão, tão sério, tão significativo. E a gente resolveu falar sobre o poder de comemorar micro-vitórias. Micro-vitórias, vitórias pequenas, entre aspas, se é que a gente pode usar esse nome, não é? Vou contar alguns casos para você, não sei se alguém vai se identificar. Uma mulher acordou mais cedo por uma semana inteira. Organizou o horário, venceu o cansaço, conseguiu caminhar 3 vezes ali na semana. Quando comentou em casa, ela ouviu assim: ah, mas isso nem te trouxe resultado de emagrecimento? Não tô percebendo nada que você emagreceu por causa disso. Ah, já ouviu? Você já ouviu alguma coisa? Um homem conseguiu passar 1 mês sem atrasar as contas. É, passou apertado, com sacrifício. Aí quando ele comentou isso em casa, ele escutou assim: ah, só quando quitar tudo aí sim é vitória. Como assim? Já ouviu? Um trabalhador informal consegue guardar R$50 no mês. Aí ele compartilha isso com um colega de trabalho e escuta: ah, com isso você não faz nada. O que é R$50 guardado por mês? Ai, gente! São cenas comuns, tá? A pessoa tenta reconhecer um pequeno avanço, mas encontra alguém para jogar um balde de água fria na comemoração. Pensa assim, a criança chega: mãe, eu tirei 8. Ah, mas também, né? Por que não se esforçou para tirar o 10? Não comemora! Que é isso? O problema onde está? Será que a gente realmente foi ensinado a só comemorar com grandes resultados? Deve ter sido isso, não é? Vamos bater papo sobre isso: diploma, emagrecimento completo, a conta quitada completamente, a meta final e o intervalo e esse ato que há aí. Então, a gente precisa olhar mais de perto para isso. Qual foi, você se lembra, qual foi a mais recente pequena conquista que você comemorou? É, nem foi assim, ó, vou lá para a padoca beber um suco em comemoração. Qual foi uma vitória que poderia ser considerada pequena aos olhos das pessoas, mas você sabe que custou muito para você e você foi e comemorou? Eu quero saber. 12981510081. A gente vai seguindo por aqui. Grazi Donato, bom dia!
Bom dia, Rose! Que bom estar aqui com vocês. Que time maravilhoso hoje e que tema incrível.
Não é?
Eu tô feliz.
Eu sei, você e o Raul devem estar pulando assim bem alto, porque vocês trabalham com micro vitórias também, não é? Na mentoria de vocês, isso é muito presente, não é? E que quantos
muito
resultados, não é, Grazi?
É verdade, Rose. Assim, na nossa mentoria tem aula ao vivo toda semana. Toda semana, a primeira parte da aula, a gente ouve as pequenas vitórias da semana de cada uma, né? De quem quer falar. Então, a gente sempre reforça isso, né? De que são os pequenos gestos, as pequenas coisas que a gente fez naquela semana que vão juntar lá no final algo grande.
Legal,
né?
Não é?
Então, eu costumo falar que a vitória mesmo, né? O topo, ele tem todos os dias até parece que é um fracasso, parece que tá assim, ó, tá naquela rotina, você tá cansado, você não aguenta mais fazer a mesma coisa, Mas não, né? É a soma disso que vai te levar para o lugar que você quer.
Muito bom, Grazi, muito bom. Grazi, eu tenho um desafio para você. Tenho um desafio para você. Olha, vou
Manda.
contar aqui, vou contar o tempo aqui. Você tem 30 segundos para falar do método FEM. Consegue? O que você acha?
Consigo, claro,
Bora, então, peraí, eu vou
claro.
falar assim, ó. Um, dois, três, já!
O Método FEM, então, é uma mentoria de acompanhamento anual com as mulheres, somente as meninas, que a gente vai trabalhando ali questões físicas, mentais, espirituais, porque a gente acredita que o ser humano é um todo, né? Então, a gente tem que olhar para o todo. Então, olha, desde alimentação, os treinos, a forma que pensa, que significa os acontecimentos da vida e também a espiritualidade. Então, para as meninas que quiserem ter um olhar um pouco mais para elas, para a mulher que às vezes está cansada, porque a vida inteira só está cuidando da família, dos outros, do trabalho, da casa, então é o momento de você ter para você e conseguir começar a se enxergar para melhorar como pessoa e assim ser melhor ainda no seu ambiente, como mãe, como filha, como esposa. Enfim, o FEM é um ambiente propício para isso, onde as meninas têm esse espaço aí para a gente conversar, para trocar ideia e para evoluir semanalmente. Rose, arroba Grazi Donato é o meu Instagram. Só me chamar ali no direct ou no link da bio tem um WhatsApp para falar diretamente comigo.
Raul, ela conseguiu ou não conseguiu?
Eu não sei.
É, foi 30 segundos de Apocalipse 4:16, né? Foi profético.
O meu foi mais de 50 segundos aqui, olha.
Sério? Meu
É,
Deus!
mais de
Eu
50
tô
segundos,
morrendo de
mas
medo.
valeu cada
Tinha
segundo,
que soltar o cronômetro.
cada
Valeu, valeu.
palavra. Agora, Grazi, a gente vamos mensurar aqui o tempo do Raul. Oi, Raul, tudo bem com
Eita.
você? Tudo
Tudo
certo?
bem?
Tudo bem,
Meu pode ser de
bem-vindo.
apocalipse também?
Não, você que sabe, olha, é a vez de você ganhar da Grazi aqui. Vamos
Tô
lá.
brincando,
Então,
tô
vamos
usando,
lá.
exagero.
Vamos marcar
Do jeito que você
30
falou, ficou
segundos.
bom.
Como é que é?
Ah.
Como é que é?
Não, o jeito que ela falou, achei que ficou muito bom.
Ficou muito
Mereceu mais
bom.
de 30.
Ficou muito bom mesmo. Mas passou, passou do tempo. Agora vamos ver se você
Passou.
consegue. Vamos lá? Um, dois, três, já!
Beleza, para você que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma definitiva, está se sentindo cansado, sem disposição, sem energia, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A sessão é gratuita, lá a gente vai conversar, te entender e vamos te apresentar os planos e você decide se quer se inscrever ou não. leisdoemagrecimento.com.br.
Gente, na minha conta, 27 segundos. Olha, você tá vendo como
Deixa eu
é que o
falar mais um
tempo?
pouco.
Não, 3 segundos, não, não, não. Vê como que o tempo é importante, valioso. Obrigada, Raul. Muito obrigada você mais uma vez aqui com a gente. Deus abençoe o seu ministério, o ministério da Grazia aí também. Gente,
Ô,
e
Rose.
pode falar.
Ô, Rose, desculpa. Só
Dica.
quero mandar um abraço aqui,
Para
Rose. Só um
quem?
abraço pra... Eita, nós, perdi aqui, Rose. Olha
Perdeu.
só. A ID, 3 quilos em 9 dias. Micro vitória dela aí também. Estão
Microvitória.
falando em micro vitória. Um abraço.
Gente, apesar que 3 quilos, eu não acho que é microvitória, não.
Não é micro vitória, não.
Não é microvitória, não. É uma vitória daquela macrovitória. Não é? Vitória gigante, assim, não é? Legal, amiga. Gente, ele voltou, nosso amigo já de casa sempre aqui, Fernando Rochael.
Olá, que
Alô, alô.
tal? Que
Alô, alô.
alegria! Olá, olá, que saudade, hein? Que
A gente
saudade,
tá com
que
saudade
saudade.
de você. Tá tudo bem com você, com a sua
Tudo
família?
certo, graças a Deus, tudo
Seja
certo, graças a
bem-vindo, não
Deus.
é?
Gratidão.
O Rocha, fala da sua mentoria. Não vou falar 30 segundos, não. Você é nosso convidado, não vou fazer isso, entendeu? Então,
Não.
fala aí pra gente, apresenta a sua mentoria para quem tá
É.
chegando agora, não conhece o
Tá bom.
Rochael.
Eu sou mestre em psicologia, eu atuo como estrategista comportamental. Eu faço um processo que possibiliza você conseguir se fortalecer na sua alma, a ter capital emocional e também conseguir reconstruir quem você está sendo. Se você for ver na Bíblia, as grandes transformações que acontecem nas pessoas acontecem quando elas mudam as suas identidades, quando elas reconstroem quem elas estão sendo. A Bíblia fala assim: não se conforme com esse mundo, mas transforme-se, né? Tome uma outra forma. para que você consiga experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu ajudo as pessoas a reconstruírem quem elas estão sendo, a se fortalecerem, a terem capital emocional para conseguir recursos de mudança na vida e também mudar aspectos de ansiedade, de angústia e de relacionamentos ruins. Então, eu faço um processo que se chama Método Fluir Força Emocional. Ele acontece tanto de maneira individual quanto em grupo. E eu quero te explicar como acontece de maneira bem direitinho. Então eu peço a você que me siga no Instagram agora, @FernandoRochael. @FernandoRochael, me segue lá agora, tá no YouTube, tudo Fernando Rochael. E vai ser uma alegria acompanhar você. No último programa que eu participei foi muito legal, muitas pessoas me seguiram.
É mesmo?
E logo depois dessa conversa, eu vou fazer uma sessão, online aí pelo Zoom, pelo WhatsApp, pelo Instagram, para conversar com você e entender também quais são as suas questões, você pode conversar comigo. Recentemente, Rose, foi muito bonito. Uma pessoa que fez um processo, um casal que fez um processo comigo. Estava separando e eles me conheceram na rádio Novo Tempo. Então, eu estava falando com a Lu que estar aqui, conversar com as pessoas, significa muito importante para mim. Tem muitas pessoas que me encontraram aqui na Rádio Novo Tempo, me procuraram, fizeram processo comigo e resgataram suas vidas, e foi muito bonito. Então, estar aqui hoje não é só dar uma entrevista, é a possibilidade de contactar pessoas que até querem conectar comigo. Então, isso é maravilhoso. Eu louvo ao Eterno por esse momento, por estar aqui agora. E eu tenho certeza de que nesse momento agora, já aconteceu pessoas que me falaram comigo assim: nossa, eu tava passando na rádio, eu nem escuto Novo Tempo. E eu escutei você e procurei você, e hoje eu salvei minha vida, saí da ansiedade por causa disso. Então eu fico muito contente mesmo. Você não sabe a honra e a alegria que eu tenho de estar aqui. Não é só uma entrevista que está acontecendo aqui agora, não. Tem que o Eterno está conectando pessoas que ele quer que se conecte a partir desse momento. Então, para mim, isso é muito bonito.
Alegria.
De verdade, me emociono mesmo, de verdade.
A gente também fica emocionado aqui, não é? Porque a Novo Tempo, ela é um canal de bênçãos, de transformação, né? Do canal que vai levando a palavra do Senhor. Obrigada,
não
Rocha.
É só conversa, não é só conversa e música, não.
Tem não, verdade. @FernandoRochael. Vou tocar a música do Samuel Loya, Agradecer. E você vai seguindo aí o nosso convidado de hoje, @FernandoRochael, no Instagram. Bom dia.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Servo hoje está aqui pra teu nome adorar. E sabe, hoje eu não vou pedir, somente vou me entregar. Não quero nem milagre suplicar, só quero mesmo te dizer que hoje é dia de agradecer. Quero celebrar a vida, eu quero agradecer o pão por tantas bênçãos recebidas. A ti a minha gratidão. Tu és mantenedor de tudo, de ti recebo provisão. E por isso hoje venho te dizer: não vim pra pedir, eu vim apenas pra agradecer. Teu servo hoje está aqui pra teu nome adorar. E sabe, hoje eu não vou pedir, te vou me entregar. Não quero nem milagre suplicar, só quero mesmo te dizer que hoje é dia de agradecer. Por todos os meus bons amigos e pelo meu querido irmão que hoje está aqui comigo no mesmo espírito de adoração. São incontáveis
incontáveis as vitórias que trago em meu coração. E por isso hoje venho te dizer: eu não vim pra pedir, eu vim apenas pra agradecer. Tu és o rei do universo e não há outro além de ti. É santo, poderoso Deus, faço tudo pra te servir. Tu és o rei do universo e não há outro além de ti. É santo, poderoso Deus, faço tudo pra te servir. Tu és o rei do universo e não há outro além de ti. É santo, te servir. Estou aqui em tua casa, mas hoje eu não vou pedir. Só quero agradecer por tudo e tudo eu entrego.
Ei, agradecer. Samuel Loya, a gente agradece por essa música linda interpretada por ele aqui na programação da Rádio Novo Tempo. 11h17, vou participando aqui com você do seu dia. Grazi, Raul, busquem aí, por favor, dois recadinhos. O meu é da Fernanda. Minha última vitória foi ontem à tarde. Eu consegui fazer uma caminhada. Depois de 5 anos de sedentarismo, eu fiz minha primeira caminhada. E ontem foi o início de uma mudança de vida. Eu decidi sair de 189 quilos e, em nome de Jesus, eu irei sair dos 3 dígitos e ter mais saúde para compartilhar momentos com minha família. Parece pequeno para algumas pessoas, mas para mim foi uma luta, porque eu tive que parar 4 vezes para respirar melhor. Para mim foi uma vitória grandiosa. Gente, aplausos para ela. Fernanda! Fernanda! Eu não tô vendo nada de pequeno aqui não, tá? Não tô vendo nada, foi uma vitória enorme. O Raul, a Grazi vibram aqui porque eles trabalham com isso também diretamente. Pensa, ela conseguiu fazer a caminhada dela. Parabéns, Fernanda. Continue, continue um dia de cada vez, um pouquinho de cada vez e cada vez mais. Grazi, com você.
Rose, temos as participações aqui. A Lu fala assim, ó: bom dia, lindos e abençoados. Amo esse programa. A minha micro vitória é estar só 1 ano caminhando e as calças jeans que não entravam mais, agora já visto. E para mim, essa é uma grande vitória. Sim. Verdade, eu também ia falar isso. Ela falou só 1 ano caminhando, imagina? Ela caminhou 1 ano inteiro.
Pois é.
Uma super vitória, né? A pequena vitória é você ir todo dia conseguir ir, né? Falar, ah, hoje eu fui. Uhum. Foi minha vitória do dia. Mas depois de 1 ano, amiga, você já é maravilhosa, já é uma super vitória. E aqui, a Celina fala, bom dia, você. Amo vocês, povo abençoado. Obrigada, gente, pelas participações. Muito bom ter vocês aqui com a gente.
Muito bom.
Beleza. Elisângela fala, ouço vocês todos os dias aqui em Miracema do Tocantins. Obrigada por nos ensinar todos os dias, que Deus abençoe muito vocês. A Leonice fala, olá queridos Grazi, Raul, Rose, Fernando, força emocional me ajudou muito, fez toda a diferença na minha vida. Abraço, amados.
Muito bem, gente. Todo mundo bem-vindo aqui na nossa programação. Ô Rocha, eu tava aqui pensando, eu acho que a gente não entende o que que significa microvitória. A gente não tá entendendo, porque tem gente que fala assim, ah, é só um pouquinho aqui, não é mais e tal. Não. Então, explica pra gente o que que é considerado microvitória.
Microfone, Rocha.
Pronto. Um buraco de 1 milímetro e um buraco de 10 metros é um buraco.
Uhum. É um buraco, é.
Entende? Todo é buraco. Tanto 1 milímetro quanto 10 metros. Ou de 1 quilômetro, é um buraco. É... vitória é vitória.
Uhum.
Mas quando você compara as coisas que acontecem, então elas viram micro.
Uhum.
Imagina assim, uma pessoa que estava na pandemia entubado, quando ela sai, tira o entubamento e consegue respirar, Talvez ela sinta uma grande vitória porque ela respira. E antes não, mas agora ela não está entubada e já passou mais de ano, ela está respirando normalmente, e respirar para ela não é vitória. Porque o significado que ela dá a isso é uma questão, o significado é uma coisa comum. Por exemplo, eu estava com um capsulite adesivo no meu braço. E eu não consegui levantar meu braço aqui, ó, para pentear meu cabelo. De tanta dor, parecia que estava enfiando uma faca no meu ombro aqui. Mas hoje eu levanto, balanço, e agora isso para mim não é vitória. Mas na época, pentear meu cabelo, levantar meu braço sem doer, seria uma vitória. Então, você pode considerar micro-vitória ou vitória, tomar a água geladinha e falar, nossa, que delícia essa água. A vitória e a derrota traz, para você, a partir do significado que você dá ao que acontece com você.
É verdade.
Então, o significado que você dá às coisas, constrói as coisas. O que você diz que aquilo é para você na sua alma, é aquilo. Então, tem um provérbio que fala assim, assim como o homem diz no seu coração, assim ele é. Assim também, o que acontece com você, o que você diz no seu coração que aquilo é, aquilo é. Então, o que você está contando para você é mais importante do que o que acontece com você. Eu vou repetir a frase. Mais importante do que o que está acontecendo com você é o que você diz para si mesmo sobre aquilo que está acontecendo com você. Então, você pode considerar micro-vitória, tomar um copo d'água e falar assim, nossa, que delícia, estou tomando uma água geladinha. Ou você pode considerar como comum, como nada isso. Você pode considerar como micro-vitória sair e levantar hoje e andar tranquilo, e ir no banheiro e urinar sem doer.
É verdade. Ah, quem já enfrentou uma infecção sabe o que, que é, né? E o Rocha tá falando isso pra gente, Grazi. E eu tava me lembrando que eu li esses dias sobre mais de 1 milhão de pessoas vivem sem banheiro. Moram numa casa sem banheiro. Mais de 1 milhão de pessoas aqui no Brasil. E aí a gente fica pensando, a gente entra no banheiro, nem presta atenção que a gente tem um banheiro, não é?
E isso não é positividade, não, Rosê. É sobre perceber. E o ser humano, ele não faz isso por maldade.
Sim.
Ele é construído assim, né? Desde que o ser humano foi desconectado da fonte de vida, pecou lá no começo do mundo, o corpo do ser humano, ele foi criado para ficar vivo para sempre, né? Então, quando a gente foi desconectado da fonte de vida, a gente começou a morrer, entenda, o corpo recebeu uma ordem, cresce e multiplica. Então, ele foi feito para ficar vivo eternamente. Então, a gente começou a perceber muito mais coisa ruim, possibilidade de coisas que podiam matar a gente, do que coisas boas. Então, neurologicamente, a gente é construído para perceber coisa ruim. E a percepção que a gente faz da realidade constrói a realidade. Socialmente, também, a gente é treinado a perceber coisas ruins. Então, não chega numa roda de amigos, é muito mais fácil estar reclamando da vida. Chega no grupo do WhatsApp, é muito mais fácil as pessoas estarem falando. O jornal só fala coisa ruim. Então, a maioria dos jornais, não é Novo Tempo, né? Mas a maioria dos jornais só fala coisa ruim. Então, a gente é treinado também pela sociedade a perceber muito mais coisas ruins. E parece que o certo é a gente estar mal.
Sim.
Já vi pastores falando assim, ou líderes, né, falando assim, pregadores falando, se você está dando tudo certo na sua vida, tome cuidado, porque Satanás pode estar tomando conta da sua vida, por isso está dando tudo certo. Então, a gente é treinado, parece a falar que está na correria, está na luta, está na batalha, e se não estiver na batalha, se não estiver na correria, parece que é feio, parece que está errado.
É verdade.
Então, a gente é treinado, construído neurologicamente e socialmente para perceber coisa ruim, e não para perceber coisas boas. Então, a gente também é treinado a ser muito... eu não posso falar que está acontecendo coisa boa comigo, senão eu não vou ser modesto, não vou ser muito parecido. Então, todo esse contexto social, neurológico, faz com que a gente não perceba as vitórias e as micro-vitórias.
Exatamente.
Portanto, a gente precisa trabalhar nessa questão. Não é por maldade que a gente faz isso. A gente é feito para não perceber micro-vitórias.
Ok. Grazi?
Muito bom. Muito bom, Rocha. Tem uma pessoa aqui no YouTube, um ouvinte que fala assim, a minha micro vitória foi começar a fazer exercício. Muito bom. Agora, Rocha, quais são os benefícios em celebrar essas pequenas conquistas do nosso dia a dia?
Imagina que a nossa vida é uma escada e as grandes vitórias estão no topo da escada. Uma escada, você sobe degrau a degrau. Quando você não celebra e não percebe as micro vitórias, para chegar nas grandes vitórias é muito mais difícil. Agora, quando você vai percebendo as micro vitórias, você vai subindo degrau após degrau após degrau, vai ficando mais fácil as outras coisas. É assim como você chega na academia, Grazi. Você levanta 2 quilos, depois 3 quilos, depois 4 quilos, depois 5 quilos. Daqui a pouco você está levantando 80 quilos e está achando fácil, mas porque você levantou 3 um dia. Então, quando você percebe as micro vitórias, você treina a sua mente a perceber mais coisas boas. E aí começam a existir mais coisas boas e coisas maiores são possíveis de acontecer a partir do momento que você tem mais força para promover coisas maiores.
Se você não percebe as microvitórias, você se enfraquece, você se entristece, você fica fraco para produzir coisas maiores. Então, perceber as microvitórias, pequenas conquistas, te fortalece e te encoraja a produzir conquistas maiores. Além de fazer seu dia ficar muito melhor, né?
Muito bem, muito bem. Pessoal, tá na hora do intervalo, mas antes, já terminamos a primeira parte do programa, mas a gente volta muito já rápido. Com a segunda parte. Aproveita e peça a nossa revista Mente Feliz, cura para ansiedade, uma vida leve começa aqui, depressão não é frescura, você já ouviu alguém falar, ah, depressão é doença de rico, tem gente que fala assim, é doença de rico, não é? Criança com depressão, então, gente, a depressão é algo sério, então, aqui você vai conversar. Ah, é como se fosse uma conversa, tá? O Dr. César Vasconcelos conversa através da leitura, da escrita dele aqui sobre a importância do perdão, o que, que é perdão. Ele fala sobre os pensamentos negativos, ele fala das crenças que a gente tem sobre nós mesmos, fala sobre compulsões. Você que é ouvinte daqui do nosso programa não pode ficar sem essa revista. Mente Feliz. Digita pra gente, manda esse recado em texto aqui pra gente, né? Digitado? Digita. Mente Feliz, mensagem de texto, essa era a palavra que eu queria, mensagem de texto, 12981510081, enquanto a gente chama o intervalo, você manda seu recado e vai receber um cadastro para preencher rapidinho e vai receber mais ou menos em 30 dias em sua casa este presente do nosso Vida e Saúde, até já.
Vida e Saúde.
Ei, Vida e Saúde, 11h30, nós já estamos de volta e vamos seguindo por aqui, muita gente participando, muita gente mandando alô, mandando abraço, o Erinaldo tá passando por aqui, ele diz, correr 5 quilômetros de segunda a quinta para mim é uma vitória e pagar as contas também é uma vitória, deu uma risada e que vitória, hein, amigo, parabéns, continue assim. A Leonice, deixa eu ver se foi a Leonice, daqui a pouquinho eu comento, do carro, foi a Cléo diz assim, eu sou assídua no programa, amo vocês. Olha a microvitória dela, foi ter pegado carro para dirigir depois de 15 anos habilitada. E comecei a participar de corridas de rua, eu ganhei algumas medalhas, tenho 44 anos. Ah, Cléo, que legal! Depois de 15 anos ela tomou coragem e foi para a estrada, Raul. Olha que bênção.
Legal, bom demais. As minhas microvitórias são aguentar aqui a casa todo dia, e a grande está há 4 anos.
É, né? Essa é a grande, está há 4 anos, né? Não sei se você vai ficar para o próximo ano depois desse comentário aqui com a nossa produtora aqui do lado, entendeu?
Ai, beleza. Mas, Rocha, vamos lá. De que maneira as pequenas vitórias podem transformar a identidade de uma pessoa? Especialmente se ela vive um contexto de grandes desafios.
Opa, o som.
Então, a identidade, ela declara quem a pessoa está sendo, né, nesse momento. Então, e ela é construída a partir da jornada de vida dela. O que ela ouve, o que ela vê, o que ela sente dos pais, especialmente, acaba construindo quem ela está sendo. Então, ela interpreta o mundo, a cosmovisão dela, é a parte da identidade dela. E a ação dela começa também a partir dessa identidade dela, de quem ela está sendo. Então, se você for ver na Bíblia, as grandes transformações comportamentais partem da mudança de quem a pessoa é. Então, se tem pais reclamadores, pais que nunca agradecem, que nunca ajudam ela a perceber coisas boas, ela vai perceber só coisa ruim na vida dela, e a vida dela vai ser muito difícil, até muito pela percepção que ela tem da vida. Então, quando você começa a perceber coisas boas, a depressão, por exemplo, já teve clientes meus que saíram de pânico, de síndrome do pânico, de ansiedade, só com treino de perceber as coisas boas que estão acontecendo lá dela. Uhum. Quando a palavra fala em tudo dê graças, não é dar graça por tudo, é em qualquer situação, encontre a graça. Então, encontre o Eterno ali te abençoando de alguma forma. E você vai perceber as coisas boas do Eterno, a graça, percebendo as vitórias, as coisas boas que estão acontecendo com você. Só que como a gente não é treinado, especialmente uma pessoa que na família não é treinada a perceber coisas boas, a identidade dela, a percepção de realidade dela, a cosmovisão dela a partir da identidade dela é de coisa ruim. Então é difícil ela perceber coisa boa, por isso ela entra em depressão. Então a pessoa pode, ela precisa gerar um processo de treino mesmo para que consiga perceber as coisas, se esforçar para para perceber coisas boas, para começar a treinar sua mente a perceber essas coisas boas e mudar sua maneira de ver a vida.
Como que conta e como influencia a nossa vida adulta que a gente viveu em casa? Eu tive uma experiência com um amigo que ele me contou algo que eu fiquei assim, sério, que você não aprendeu isso em casa? Ele disse, não aprendi em casa. Ele falou que ele não aprendeu em casa dar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas. E aí ele levou isso pra vida adulta. Aí você imagina, as pessoas passavam... aí as pessoas falam assim, bom dia! E ele simplesmente fica quieto. Imagina os conflitos que ele viveu no trabalho, nos relacionamentos dele, porque ele não respondia, não dava e nem respondia quando a pessoa passava e falava boa noite, bom dia. Até mesmo pessoas do círculo profissional. Então ele começou, na terapia, ele começou a treinar da bom dia. E eu achei isso incrível ele compartilhar comigo.
Pessoas que são traumatizadas também nas suas infâncias, por exemplo, acontece essas questões assim, elas ficam marcadas emocionalmente naquele lugar, e é como se aquele menininho que sofreu aquilo, aquela menininha que sofreu aquilo no passado, não deixasse aquilo passar como segurança para que ela não sofresse aquilo de novo. Então ela acaba também seguindo para a vida com esse olhar da tristeza, da angústia, do trauma que aconteceu no passado. E assim, isso também dificulta ela perceber coisas boas e as microvitórias dela.
Exato. E esse amigo...
Ela precisa se desvencilhar disso, se curar disso para conseguir perceber.
E faz diferença, porque esse amigo passou a dar bom dia, boa tarde, boa noite. E a vida dele melhorou muito. Ele disse, Rose, foi uma vitória para mim poder aprender a desejar e a receber bom dia também das pessoas. Agora, se é tão importante a gente comemorar conquistas... Por que que a gente tem essa dificuldade de valorizar microvitórias? Porque quando alguém até vem dar os parabéns pra gente, a gente acha que talvez aquilo que a gente conseguiu é tão pequeno que a gente fala, que isso? A gente nem lida bem, muitos de nós nem lidam bem com os elogios, né? Olha para aquele esforço que foi feito e minimiza. Por que será, o Rocha? É porque nós aprendemos assim na infância? É só por isso?
Então, também aprendemos assim na infância, de alguma forma, não perceber essas coisas boas, como eu falei, né? Neurologicamente, a gente é treinado a perceber coisa ruim, então coisa ruim, se fosse uma prova, teria peso 2. Você que é professora, Rose?
Como é que é?
Algumas questões na prova têm peso 2, peso 3, não
é
assim?
É verdade.
A percepção da gente é muito mais fácil a gente perceber coisa ruim, como eu falei lá no começo, neurologicamente construída para perceber coisa ruim, para a gente se proteger da morte. Então já é difícil. E tem outro aspecto interessante, Rose. Quando a pessoa é carente lá atrás e não é amada, ela fica buscando aquele amor do papai e da mãe em tudo que ela faz. E se alguma coisa acontece, por exemplo, ela foi perfeita no trabalho, mas ela não se percebe amada daquele amor que ela não recebeu, então não vale. Então parece que a pessoa elogia e ela não vale, porque não é aquele amor que eu não recebi. Então parece que ela nunca está suficientemente bem, ela nunca está suficientemente realizada. Porque é a carência que ela tem do passado, do amor que ela não recebeu no passado, não chega. Então ela precisa se perceber amada para que então consiga perceber que aquilo que ela faz é suficiente. Apesar de não entregar o amor que o papai e a mamãe não entregou no passado, é suficiente porque agora ele nem precisa mais daquilo que faltou, entende? Então quando ela se sente saciada daquilo que faltou, agora ela também se sente saciada daquilo que chega. E aí ela consegue celebrar. Então há muitas pessoas que estão travadas em aspectos do passado, que não conseguem celebrar porque aquilo que ela esperava no passado não chega hoje e nem vai chegar. Só que ela não precisa mais, não percebeu ainda que não precisa mais. Então, por isso, essa dificuldade, muitas vezes, perceber coisas boas também. É complexo, né? Então, eu explicando assim, não sei nem se dá para compreender.
Não, deu para entender, sim. Deu para entender. Entendi. Graças.
Mas é muito, muito incrível, né, Rocha? Eu tava aqui pensando que, às vezes, até pelos comentários dos ouvintes, eu vejo que eles esperam alcançar a vitória... para depois dizer, eu consegui isso. E eles não estão falando assim, minha pequena vitória hoje foi fazer uma pequena coisa, né? Eles, igual, por exemplo...
arrumar aqui, minha cama. Minha cama tá arrumada.
Exatamente. A Rosane falou aqui, oi, Gra, a minha vitória foi fazer a minha carteira de motorista depois de reprovar 12 vezes, né? Então, assim, ela fala, minha vitória foi tirar a carteira, mas no processo, eu acho que a pequena vitória dela foi continuar.
Foi continuar, exemplo, verdade.
Por exemplo, ser reprovado e voltar para a autoescola. É uma vitória, sabe? Não ter desistido, é uma vitória. É isso, é como se tivesse um final de uma corrida, só que o final da corrida é a morte. Entendeu?
É verdade.
Há coisas que acontecem no caminho, agora. Então, se a gente pensar mesmo assim, não existe futuro e também não existe mais passado. O que eu tenho de vitória é o que acontece agora. É agora que tem vitória. no futuro não tem vitória porque ele não existe ainda, no passado não tem mais porque já passou. Então qual que é a minha vitória? É estar aqui escutando a Rádio Novo Tempo.
É o agora, é o hoje.
É vitória para poder escutar e ter esse conteúdo legal aqui com você.
Ô Rocha, e pensando nisso, então, quais práticas simples que você recomenda para as pessoas que têm dificuldade em reconhecer essas microvitórias do dia a dia?
Essa então, é a pergunta do programa, Rocha. É a pergunta
é a prática agora.
Fazer essa pergunta.
Porque assim, é muito, muito ruim você escutar uma coisa assim, você tem que ser grato, você tem que perceber, mas como eu consigo, cara pálida, né? Essa é a grande questão. E esse é o meu trabalho, ó, possibilita as pessoas conseguirem fazer aquilo que elas sabem que precisam fazer, mas não conseguem. Então eu trabalho estratégia, exatamente por esse motivo, para dar condição para a pessoa conseguir. Às vezes a pessoa sabe, mas não consegue fazer exatamente porque não tem possibilidade de fazer. O que possibilita isso? Não é construir uma visão positiva, otimista da vida. Não é sobre isso que eu estou falando. O Ariano Suassuna, ele é um dramaturgo nordestino, ele falava assim, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. Uhum. Então, essa realidade esperançosa é aquela que sabe que o Eterno é soberano, é amor e é por mim. E ele já está aqui, ele é disponível já aqui. E talvez você não está percebendo. Você precisa treinar sua mente a perceber as coisas boas e dar justiça às coisas boas, não inventar a coisa boa. Sim. Então, talvez, se você marcar no seu relógio para despertar de 2 em 2 horas, colocar como desafio hoje. Faça isso hoje. Depois me conta lá no Instagram, @FernandoRochael. O que é que aconteceu? Mas me conta mesmo. Porque olha só, quando você... É verdade. Quando você começa a anotar assim, daqui a 2 horas eu vou escrever uma coisa boa que aconteceu comigo. Qualquer coisa boa. Meu filho me deu um abraço. Eu vi uma florzinha bonita na árvore. Nossa, vi um passarinho cantando. O vento soprou gostoso aqui no meu rosto. Coisas boas, qualquer coisa boa, repetida ou não. Mas você precisa se colocar como sendo um desafio e se, às vezes, até apostar com alguém. Se eu não anotar de 2 em 2 horas uma coisa boa, eu vou te dar R$50. Fala para sua esposa, pro seu marido. Uma multa. Se eu não anotar, pode me cobrar. Me cobre no final do dia uma lista de 2 em 2 horas, uma coisa, porque a sua mente vai ficar atenta a perceber coisas boas.
Uhum. É verdade.
E aí daqui a 2... tomei uma água geladinha. Escreve no papel, assim, no seu bloco de notas, no seu celular, ou no papel, assim. Tomei uma água geladinha, foi muito gostosa. Aí daqui a pouquinho, daqui a 2 horas, eu preciso anotar uma coisa boa. O que aconteceu? Falei com o Rochael lá na rádio, e eu prometi pra ele lá na rádio que ele ia fazer isso. Vou anotar, senão eu vou pagar R$50 pra minha mulher, não quero. Pro meu irmão, não quero. Então... Quando você coloca essa meta e coloca seu celular para despertar, para daqui a 2 horas, de 2 em 2 horas, você escrever uma coisa boa, a sua mente é treinada a perceber. E quando você percebe, aquilo existe. Você vai perceber que seu dia vai ficar muito melhor e, ao final, não vai ter acontecido nada diferente. A diferença é que você percebeu. Entenda, as coisas já estão acontecendo, só que você não foi treinado a perceber. Uhum. E você precisa treinar a sua mente a perceber. Em tudo dá graças, é isso. Na prática é isso, parar para perceber a graça.
Gente, é incrível isso que você está falando, Rocha. Incrível, porque eu tenho feito esses exercícios. Como que a gente não percebe? A gente não percebe. A gente vai perceber quando aquilo machucou, ou você perdeu aquilo. Se você não treinar seu cérebro, vai passar desapercebido durante o dia.
Tem cliente meu que sai da ansiedade só com isso.
Imagino.
É verdade, só com isso.
Sim, porque a gente...
De verdade. Uhum. Muda a vida isso muda a vida.
Que exercício bom. Legal. Muito bom.
Bom demais.
Tem um cliente meu que falou assim, poxa, eu vi uma mata no caminho do meu trabalho que eu nunca tinha percebido. Mas há quanto tempo você trabalha faz esse caminho? Há 8 anos, eu nunca tinha percebido essa mata.
Olha, interessante, é.
Rocha, a gente quer saber o seguinte, como que a gente lida com expectativas frustradas ou... Quando a gente comemora uma microvitória, mas ainda assim a gente sente que o progresso é lento ou insuficiente.
Então, expectativa é o grande problema. A expectativa foi feita para frustrar, porque a expectativa te projeta para o futuro. Eu costumo dizer que o vai dar tudo certo é irmão siamês do vai dar tudo errado. Toda vez que tem um vai dar tudo certo... Tem um vai dar tudo errado coladinho com ele aqui.
A moeda, né, Rocha? A moeda, os dois lados.
Os dois lados. Então, se eu não quero ficar ansioso e ter expectativa frustrada, eu não tenho expectativa. Eu preciso acreditar que o Eterno é soberano, é amor e é por mim. Preciso falar isso pra minha alma. Não é só entender isso agora. Se você entendeu e fez sentido, você precisa ficar falando pra você. Não existe futuro, que o Eterno é soberano, é amor e é por mim, alguma coisa eu posso fazer. Mas o que acontecerá, eu não sei. O que que liberta você não é o vai dar tudo certo, é eu não sei. Mas não é, ai meu Deus, eu não sei mesmo. O que que vai acontecer daqui a uma hora? Eu sei que está na mão do Eterno, e Ele é soberano, é amor e é por mim. Então, primeira coisa, jogue fora, fale para sua mente, o que que vai acontecer? Eu não sei, mas o Eterno está lá na frente, Ele sabe o que vai acontecer, Ele é amor e é por mim. Mas o que que vai acontecer mesmo? Não sei. Não é vai dar tudo certo, vai dar tudo certo é uma portinha linda que te coloca na frustração. Muito, muito, muito provavelmente. Primeira coisa. Segunda coisa, é saber que o agora é uma subida de escada. Então é, menino viajando, seus filhos viajando, Raul, é assim, ó. Acabou de sair de casa, já chegou? Já chegou? É. Já chegou? E muitas vezes a gente faz papel de menino. Já chegou? Já chegou? Calma, amigo, você é adulto. Precisa perceber que é um processo de construção. E contar pra sua mente, eu tô construindo, calma. E quando você celebra as pequenas vitórias daquele processo que tá acontecendo... você consegue ficar mais em paz, mais tranquilo e contar. Não, eu já consegui isso aqui. Não tô no décimo degrau, mas também não tô no zero degrau. Eu tô no três. Eu tô no quatro. Ah, mas eu não cheguei no décimo. Mas eu não tô no zero, eu tô no quatro.
É verdade.
Toda vez que você não se percebe no degrau quatro, você volta no zero de novo. Então é importante você contar pra sua alma. Calma, nós estamos num processo. É como se você educasse a si mesmo. Fala, assim como Davi chega pra alma dele e fala... ei, minha alma, por que você tá fazendo isso comigo? Espera em Deus, eu ainda louvarei. A gente precisa aprender com Davi.
Exatamente, exatamente. Eu me lembrei de um livro que eu li, de Barry Black, que foi o primeiro capelão negro nos Estados Unidos. E ele fala, né, um trecho do livro, que a gente deve ter um objetivo e a gente vai mirar nesse objetivo. E nós vamos fazer tudo o que é possível para chegar e alcançar esse objetivo. Tudo, com todas as nossas intenções, nossas forças, nossos dons, nossos talentos. Caso a gente não consiga chegar lá, quando a gente olhar para trás, a gente também não está no mesmo lugar. Exatamente isso que você falou. Você já não está mais ali no ponto zero, não é?
E desejar é diferente de esperar, né, Lu?
É verdade.
Eu desejo e intenciono que isso aconteça. Mas o que, é que vai acontecer? Eu não sei.
E agora, é exatamente nesse trajeto da minha partida até a minha chegada, em relação a um sonho, alguma coisa que eu desejo, qual é o risco da gente começar? Passou do 1, foi pro 2, tá passando de fase. 3, 4, a nossa meta é ali no 10. Aí quando chegar no 4, falar assim, ah, já tá bom. Já tá bom, 4 já tá bom, vou ficar por aqui. Ok, em alguns casos, não tão ok em outros casos. Como é que a gente faz para poder não perder o foco, para a gente poder relaxar um pouco mais? Aliás, você tem esse autocuidado, esse autoacolhimento com você, mas também não pode perder o foco. Ou tá tudo bem também se chegar no meio do caminho e dizer assim, ó, não é para mim, vou parar, não, vou trocar.
Porque, quer dizer, acontece às vezes da pessoa ter uma fantasia sobre um resultado que ele busca, e aí de repente, por exemplo, imagina que você quer comprar uma Ferrari, Lu. Aí você olha para a Ferrari, pro preço dela, que você vai ter que abrir mão e falar assim, meu, eu achei que eu queria essa Ferrari, mas no final, esse carro que eu comprei aqui já é mais que suficiente, e eu não quero gastar minha vida tanto assim, tanta grana, e perder tanto tempo de descanso, de entretenimento, de jornada com os meus amigos, para perder e para ganhar só a Ferrari. Não quero mais, eu mudei de ideia. Porque aquela fantasia que você tinha, aquela imaginação, não vai se compondo. Às vezes você é como se você vai subindo uma montanha, e de repente você começa a olhar assim, ah, peraí, eu achava que era aquilo, mas não é não, eu mudei de ideia. Tá tudo certo mudar de ideia, tá tudo certo. Agora, qual é o problema? É desistir ainda querendo e se frustrar por não ter continuado. Então, o contar para si sobre os ganhos... é importante, não, é ruim quando você coloca a bandeira de chegada num ponto e tem outros pontos para chegar ainda e você fica rodando em torno daquele lugar, né? É importante você conseguir almoçar e preparar o jantar, né, Lu?
Então, sim.
Então é importante que a gente volte a lembrar, volte a se imaginar tendo aquele resultado para que a gente volte a desejar e se impulsionar a fazer. E saber e contar para sua alma que você é capaz de chegar mais adiante, porque você chegou até aqui, né? Então, quanto mais você conta sobre
legal.
Isso, é importante.
Viu, Lu? Você ouviu o Rocha falando? Oh, ok.
Desculpa.
As pessoas confundem minha voz com a da Lu também, direto.
Desculpa, é porque tá escrito aqui no nome, aqui na minha nota, tá escrito no tempo.
Ai, ai, ai.
Rose, desculpa.
Coraçãozinho, pronto, ó, pronto. Coraçãozinho.
Mas a gente sabe que ele sabe, né, Rose?
É.
Foi só uma confusão. Ó, tem uma participação aqui, a Suime. Ela fala assim: a minha pequena vitória foi ontem, quando os meus filhos estavam fazendo arte e eu não surtei. Pedi para que parassem e distraí eles para fazerem outra coisa. Olha só, amei essa vitória.
Ela lidou com a situação de uma forma diferente, mais saudável, não é?
Sim, sim. E falando de filhos, Rocha, eu quero emendar minha pergunta aqui. Como então que os pais, né, os responsáveis, os educadores, eles podem incentivar as crianças também, né, a desenvolverem o hábito de comemorar essas pequenas conquistas? Eu imagino que se a gente aprender logo cedo, vai ser a melhor coisa, né, Rocha? Então, como que a gente pode incentivar aí os nossos filhos?
Primeiro, eu só fazendo isso, né?
Desculpa,
eu parando
só um
de
parênteses, Rocha. Só um parênteses, eu tenho 3 filhos. Uma já nasceu assim, toda negativa, sabe? Todo negativo, só vê as coisas ruins. E o outro tá tudo bem, tá tudo bom, só vê coisa boa e tal. Então é legal essa pergunta, porque os pais podem estar nessa luta aí.
É engraçado, Raul, você pensar assim, nossa, mas nós somos os mesmos pais, como eles nasceram tão diferentes? Não são os mesmos pais, né? Não são as mesmas pessoas nos mesmos lugares. Você é outra pessoa de um, quando um nasceu, estava em outra situação, em outro momento, e que passaram por experiências, que essa outra, quando nasceu, na idade em que ela encontrou você, sua esposa, você já era outra pessoa, sua esposa já era outra pessoa, em outro lugar, em outro momento. Então, não são os mesmos pais nos mesmos momentos, não. São pessoas diferentes, criando pessoas diferentes, em situações diferentes, por isso são diferentes, inclusive. Não é culpa dela, não. Fizeram isso com ela, inclusive. E... fizeram isso com ele, fizeram isso com ela. Acredite. Agora, como é que a gente faz a partir de agora? Primeiro, os pais precisam ser gratos e declarar essas gratidões, essas coisas boas. Ter hábito de fazer isso em casa constantemente, sabe? Ensina a criança no caminho, não o caminho. É no caminho, andando por ele, fazendo aquilo. Então, primeiro isso. Às vezes você não consegue fazer naturalmente, e muitas vezes as pessoas acreditam que precisa fazer isso naturalmente. Assim como você não caminha naturalmente, você precisa ir para uma esteira e simular que está fazendo aquilo na esteira, você não carrega peso e você precisa ir para a academia simular que levanta peso, assim também você precisa fazer isso forçadamente mesmo, treinar sua mente para fazer isso na frente dos seus filhos, por eles, inclusive. Tem uma cliente minha que fez o processo comigo, que me conheceu também aqui na rádio, e que ela me procurou para a filha dela, que era ansiosa. Ela fez o processo comigo, a filha dela fazia terapia desde os 4 anos de idade, e já estava com 19, e ela não conseguia resolver o problema da filha. Quando ela fez o processo comigo, a filha dela curou, e eu nunca vi a filha dela.
Interessante, não é?
Sério, isso é muito forte para mim. Então, quando os pais fazem isso, curam seus filhos. Quer libertar seu filho? Se liberte primeiro. Segundo momento, pergunte para ele, me conta 5 coisas boas que aconteceram hoje na escola. Faz desafio de contar coisas boas todos os dias. Quando pegar na escola, no caminho do trânsito, quando chegar em casa. Talvez ele não fale no primeiro dia, mas persista nisso, sabendo disso. E comece a contar. Ah, eu vou contar primeiro. E conta 5 coisas boas e coisas simples. Não precisa ser coisa fantástica. Do tipo, comer um copo d'água bem geladinho, vi uma florzinha linda nascendo lá no canteiro de casa, foi muito legal. Vi um passarinho cantando, você precisa ver. É o passarinho que canta tal, ele faz assim, faz o barulhinho pra ele. Então, assim, quando isso for divertido pra ele, você fazendo isso, certamente ele vai querer fazer também. Tem uma cliente minha que o filho dela tem TOD. E ela começou a fazer isso com ele, e ele começou a ficar mais brando, mais suave, porque ele começou a se perceber mais seguro, mais feliz. Então, assim, até questões complexas são sanadas. Tem uma cliente minha que o filho dela tinha autismo e dava crise 2 vezes por dia. No final do processo, ela falou assim, nesse mês, ele só deu crise 1 vez. De dar 2 crises todos os dias para 1 crise no mês, é muito forte. O que que mudou isso? Entende? Foi a mudança dela.
Muito bem, gente. Só lembrando que TOD é o transtorno opositor desafiador. Não é nenhuma bebida, não, tá bem?
É verdade, verdade. Desculpa ter explicado.
A gente tem um programa, não é? Não, tá tudo certo. Não é nenhuma bebida, não. Nada pra colocar no leite. A gente tem um programa sobre TOD, tá bom? O transtorno opositor desafiador no youtube.com/NovoTempo Rádio. Pessoal, terminamos o programa. Ai, que pena. 11h53. Ô, Rocha, é sempre maravilhoso receber você aqui na programação. Viu, Rafael? Viu, Rafael? Oh, quer dizer, não é, Rafael? É.
Desculpa, Rose.
Fernando Rochael.
Luciano, eu dei na minha frente. Como é que eu não chamo você de Luciano?
Pois é, aqui tá escrito na câmera que é o Rafael que tá mexendo na câmera. Brincadeira, amigo. Brincadeira, tá bom, você tá em casa. Deixa
a
seu contato.
Nunca é plena, mas tá me envenenando.
Tá certo. Deixa seu contato, Rocha. Pessoal,
arroba
procurar
Fernando
você.
Fernando Rochael, não é Rafael, não. Tá?
Ok.
Arroba Fernando Rochael.
Arroba
me segue lá.
Arroba Fernando Rochael, pra seguir. Ah, eu tenho 20.
Gratidão, Rose.
Um abraço, Rochael. Grazi, você tem 20 segundos só. De presente.
Obrigada, Rocha. Volte sempre. Vou ler um verso aqui, Deuteronômio 24. O Senhor, nosso Deus, é quem vai conosco para pelejar por nós e nos dar a vitória. Nunca esqueçam dele. Meninas, para quem quiser conhecer o Método Fê, me manda mensagem no arroba Grazi Donato. Muito bom estar com vocês. Beijo, beijo, beijo e até amanhã.
Até amanhã, Raul. 15 segundos, Raul.
Profético da Grazi, novamente.
Aí eu desconto no seu.
Obrigado, Rocha. Para você que quer emagrecer 4 a 7 quilos em 30 dias, leisdeemagrecimento.com.br.
Ah, um abraço, amigão. Gente, vai começar o Bom de Música. Finalizamos. Vem chegando NT Notícias com a Patrícia Mater. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na Novo Tempo.